Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no giro semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes internautas, estamos aqui começando mais um Giro Semanal. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando com vocês. A gente vai repercutir as notícias publicadas no site do sindicato www.sindipetro.org.br entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro. Vamos contar com os comentários dos diretores João Paulo Nascimento. Olá, Nascimento, tudo bem com você?
Tudo bem, boa tarde a todos aí. Fala aí, Rosa. Tamo junto aí nessa luta aí. Tentando salvar o país desses cracudos aí que estão trocando tudo por a troco de nada, entregando o país todo e estão queimando o nosso país.
Estamos também com a presença do diretor Roberto Santos. Olá, Roberto, tudo certinho?
Tudo bom, Rosa. Muito bom isso daí do cracudo. Eu vi até a reportagem pessoal cortando o fio, queimando. São esses caras aí cortando os ativos da Petrobras e queimando para tirar o cobre e vender a preço de ferro velho.
Vamos então ao Giro Semanal. Nesse programa eu quero resgatar uma notícia ainda da sexta-feira passada, dia 25, que não noticiamos aqui no programa porque ela entrou mais tarde no site. A gestão de Castelo Branco vendeu mais um pedaço da Petrobras. Desta vez foi a participação de 40% da empresa da Gás Local, assinando com o White Martins um acordo que só beneficia a privada. O negócio ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, mas as condições são de que o fornecimento de gás seja mantido pela Petrobras como consorciada até o fim de 2023. Nascimento.
Esperar nada do CAD, assim como a gente não vai esperar nada do STF. São decisões políticas aliadas com o governo atual. E quando eu fiz a sátira de queimar, eu até dei uma misturada aí, que, na verdade, eles pegam o que não é deles, né? Assim como o viciado em crack vai lá para roubar e vai trocar por migalhas, né? Pela droga que... Acho que a droga do Bolsonaro é mineração, é agronegócio, favorecer banqueiro, favorecer a galera do agronegócio. E aí você queima a Mata Atlântica, você faz queimada do país para poder abrir espaço para o agro e para minerar, e ao mesmo tempo que você vai entregando tudo que é do povo brasileiro, que deveria dar o retorno, porque da forma que eles estão fazendo, a Petrobras em si, não posso dizer que é a Petrobras, é o governo, acabando com a empresa que é do povo brasileiro. Né? Não tem lógica você vender algo que dá lucro. Né? Mesmo se não fosse, eles ficam um papo de privado, meritocracia. Se fosse por meritocracia, uma empresa privada, ela não faria isso. Dando lucro, você vender. Né? Mas o que eles estão fazendo é vender o que não é deles e em troca de favorecimento por trás disso tudo. Né? Então, é um absurdo o que eles estão fazendo, assim como eles fizeram com a BR Distribuidora. Eles estão fazendo aí com essa... Tascate Martins está indo comprar por quê? Porque ele sabe que é rentável. E aí a gente não sabe o que está rolando por trás, né? Se é o carro que vai colocar, o carro comissionado, se é a empresa dos laranjas que eles têm, né? O Laranjal, a gente lembra sempre, ou se é a rachadinha, todos os esquemas que rolam em torno do jogo de poder para favorecimento de si próprio e que se dane à população.
É isso aí. Bom, na segunda-feira, dia 28, a semana abriu, né, com as assembleias, com as organizações dos trabalhadores e mobilizações. Fizemos todos os chamados importantes da Plenária Nacional de Petroleiros da Ativa, convocada pela FNP. Roberto Santos, qual a importância dessas assembleias, né, mais grandiosas, convocadas pela federação, onde estão todos os trabalhadores de todos os 5 sindicatos?
Fundamental, né, Rosa, para a construção da luta, né? Infelizmente, acho que poderia ter mais gente de base nessas reuniões. Se eu não me engano, deu umas 200 cabeças lá na reunião. Mas, por exemplo, eu senti falta de pessoas de plataforma. Pelo que eu me lembro, só tinha um trabalhador de plataforma, que eu até venho comentando, é um setor estratégico aí para a gente fazer a nossa greve, né? São as plataformas. E para fazer greve lá nas plataformas, a gente tem que estar em contato com esses trabalhadores, né? Conversando com eles, aprendendo muito com eles, ver qual é a melhor forma de fazer a mobilização para a gente dar início no movimento, né? E é fundamental também, né? Você colocar trabalhador de um lugar com trabalhador de outro, trabalhador de plataforma em contato com trabalhador de refinaria, em contato com trabalhador terminal. E que a greve vai ser justamente isso, né? O sistema Petrobras, ele está todo interligado. E a gente tem que justamente, né, botar essas interligações para uma ir falando com a outra para a gente construir um movimento que tenha êxito, né, na sua reivindicação.
Sim. Bom, na terça-feira, dia 29, convidamos a plenária ampliada de aposentados e pensionistas dos cinco sindicatos da FNP, com o objetivo de discutir as diretrizes do ACT e principalmente as questões sobre a ANS, assistência multidisciplinar de saúde, que vem vindo, né? Ela está vindo num processo já de privatização e agora com essa proposta do ACT, mais ainda, né, Nascimento?
Comentar sobre isso, mais uma covardia por parte da empresa, para cima dos aposentados. A gente pega desde da repactuação da Petros, o que eles fizeram aí. Vamos falar só a empresa, né? A gente tem que falar da federação que está vendendo os aposentados. É a tal da FUP, Federação Única dos Pelegos, né? Porque a FNP ela foi criada. Justamente por um motivo foi na questão dos aposentados, quando eles vieram com essa questão de repactuar, né, a questão da Petros, e aí agora vem com o PED assassino, aumenta aí em 300, 400% a contribuição mensal para cobrir o rombo da Petros, que foi na época da gestão da galera da FUP que estava lá. E aí agora eles vieram com esse ACT aliado com a empresa, indicando a aceitação, né? E aí a federação, a gente dentro da FNP, né, que zela pelo direito dos trabalhadores, que defende os trabalhadores, independente de qualquer coisa, que não tem, não quer o poder usar o sindicato como trampolim dentro da empresa, que é o que foi visto na federação, nessa tal da FUP, que não se vende por migalhas, não se vende, não vende o trabalhador num momento em que, de pandemia, no momento em que a gente vê o STF aí avançando na venda da refinaria, e eles ficam com o papo mole de que, não, mas a gente vai lutar na vida, vamos fazer greve, vamos fazer greve. E eles não fazem greve porque eles estão com um projeto de poder, eleição 2022, eleições esse ano. Acho que nas eleições eles vão tomar tanta porrada, que aí eles vão ter que fazer o que eles estão fazendo. Estão alinhando aí com o PSL, deve ter um partido, deve ter um 30 aí, porque é o 13 do PT com 17 do PSL aqui na Baixada Fluminense. É isso que eles querem, poder, poder e poder. E aí gerou toda a corrupção, e aí esse cara está no poder, a gente fala porque votaram errado, coloca a culpa na população, fake news, beleza. Mas também, graças ao partido dessa federação, tá? A gente tem que saber fazer a avaliação, e é uma covardia tremenda que estão fazendo com os aposentados. A gente da FNP, quando foi para a mediação lá, avançando no acordo coletivo, a gente rejeitou na nossas bases, só que aí, pela mediação e pelo contexto que a gente ficou inserido, a gente ficou encurralado. Se a gente leva dissídio e de greve, a gente ia fazer uma greve dividida, metade da categoria, né? Mais um pouco, mais metade da produção, vamos dizer assim, metade da produção com metade da categoria. Eles têm 12 sindicatos, a gente tem 13, a gente tem 5. E aí enfraquece a luta e não consegue expandir a nossa luta para além do ACT. E aí eles querem fazer o quê? Quando o STF fala que é para vender refinarias e terminais, e maioria da base deles? Nada, eles enfraquecem a luta. E eles dão 2 anos de paz, eles saíram da reunião com a empresa indicando aceitação. Eles alinharam com a empresa aceitar esse acordo coletivo que massacra não só a galera da ativa, mas muitos aposentados. É uma covardia tremenda. Essa injustiça, eu já falei com o seu David Bacelar. Eu quero olho no olho com ele. Olho no olho com o David Bacelar. Assim que eu quero olho no olho com o Zé Maria, que saiu fingindo, mas deve estar se candidatando. Vão ser cobrados pela sua consciência, pela categoria. A galera da FAFEI, tem muitas famílias chorando hoje. Vocês entregaram na última greve. Então, não vai ter arrego. Não vai ser cobrado. Porque não tem jeito, ou a nossa consciência, ou alguém um dia vai cobrar a gente. Porque não pensem que vocês vão continuar diretores no setor privado na Bahia e não vão ser cobrados. Vocês vão ser cobrados. Está pensando que o jogo de poder, no momento, não vai ter um caos? A miséria está chegando para a população. E a população vai se revoltar. E os petroleiros não são imbatíveis. Se privatizarem, e os petroleiros vão sangrar também, vão passar fome, e vocês vão ver o que é bom para a tosse. Porque vocês pensam que sempre vão estar por cima, mas vai dar volta. E essa covardia vai ser cobrada. Assim como os aposentados estão aqui na luta com a gente chama a galera da ativa, do operacional, está junto com os aposentados. Infelizmente, a gente ficou encurralado, e a federação tomando todas, procurando tudo quanto é brecha para poder seguir na luta. E, infelizmente, a gente está indicando agora, mesmo depois de ter rejeitado, está levando para a categoria aí, autorizar, assinar, porque senão vai prejudicar todo mundo, tanto os aposentados como os ativos.
Na terça-feira, dia 29, também noticiamos a mediação no Tribunal Superior do Trabalho, que aconteceu com a FNP e a Petrobras. Como o Nascimento aí já falou, né, já comentou, a FUP já tinha aceitado o acordo e a FNP rejeitou nas bases e foram para a mediação no Tribunal Superior do Trabalho. Apesar da federação ter tido a oportunidade de passar todas as informações sobre a retirada de direitos feita pela proposta da empresa, a falta de negociações e principalmente as questões sobre a ANS, ainda mais no momento de pandemia, foram colocadas lá. E o TST não fez a terceira etapa da mediação, que seria entre a FNP e a empresa. Roberto Santos.
Rosa, isso daí é complicado, porque o processo de mediação, né, assim como ocorreu no último acordo coletivo, ele requer que as duas partes queiram, né, participar da mediação. Ano passado, a Petrobras pediu e os sindicatos aceitaram a mediação, as federações e os sindicatos aceitaram. Esse ano foi o contrário. Os sindicatos que pediram a mediação e a empresa foi lá e não aceitou. Que eu acho até que é o que a gente deveria ter feito ano passado, mas eu não vou ficar chorando leite derramado. E se a empresa não aceitou, não tem mediação. Assim, funciona assim, né? O instrumento jurídico funciona assim. O TST, em razão, não estou nem definindo o TST, não, pelo amor de Deus. Mas o TST não tinha o que fazer. Petrobras rejeitou. Então, assim, esse é o problema quando a gente delega a luta somente para os meios jurídicos, né? A gente está sujeito a esse tipo de coisa e que a gente não pode fazer nada. Então, acho que a gente vai até falar um pouco mais jurídico mais na frente, né? Mas eu acho que as grandes lições, né, do que vem acontecendo nesses últimos dias é isso. Foram derrotas jurídicas? Foram. Talvez, até se ter, talvez não foi nem derrota, porque a gente nem entrou em campo na mediação. Mas houveram outras derrotas aí. Então, eu acho que o que a gente tem que tirar de lição é isso. A gente não tem que ir para o campo jurídico, a gente tem que ir para o campo de luta. E o campo de luta é greve. Eu não consigo enxergar outra maneira de fazer essa luta. Se alguém até tiver, eu venho pedindo aí para todo mundo. Eu só conheço greve. Mas se alguém tiver outra forma aí, outra estratégia, passa aí que vai ser bom para a gente somar a luta, né? E é isso. Se não houver luta dos trabalhadores, de fato, se a gente não arregaçar as mangas e ir para a luta, vai ser só derrota.
Aí, só para complementar, a empresa justamente não aceitou porque ela colocou na mesa que Olha, mas metade da categoria já assinou e gostou dessa proposta, né? Ah, foi simples, né? Se a gente não tivesse sido vendido pela outra categoria, a gente estaria com força até para entrar na mediação que a empresa teria que aceitar, né?
Bom, na quarta-feira, o Dia Nacional de Lutas em defesa dos servidores públicos, em defesa das estatais e contra a desreforma administrativa de Bolsonaro, mobilizou a categoria petroleira na internet e também nas bases operacionais, como no TABG, no TBIG, no TJAP e no SEMPES, por exemplo. Nascimento, como é que foi esse dia?
Foi interessante mostrar para a categoria, mostrar para os petroleiros que somos todos iguais. Nós, trabalhadores, servidores públicos ou agentes de sociedade mista, a gente vai ser muito lesado, muito prejudicado quanto a isso. Vide a manobra que eles estão fazendo. É só um ponto que eu tenho que frisar em relação a isso, em relação a essa reforma administrativa que eles estão fazendo. Ah, vão tirar regalias. Ah, tal. Não vão tirar regalias. Vão tirar direitos. E as regalias de juízes, ministros, desembargadores, alta patente de forças armadas, alta patente de forças auxiliares, vão continuar. Essas são as regalias. Agora, vão tirar os direitos dos trabalhadores e vão focar em acabar com o concurso público. E vão focar em botar uma indicação política dentro dos órgãos públicos e das empresas de economia mista qualquer função de nível técnico. Ou seja, eles, os políticos, vão ter milhares de empregos na mão deles. Vai ser assim. Vai indicar para a Petrobras, para a Vale, para a Petrobras, que hoje é de economia mista, vai indicar para órgãos públicos, não só como estava antes, né? Alta gestão, que era diretoria, gerência, assessores, aí eles podiam indicar nesse nível. Agora eles vão poder indicar qualquer nível e não fazer concurso público. Então, saindo do Estado Democrático de Direito para QI. Por quê? Quem está no setor privado, não se engane. Porque se você não tem QI, quem veio de baixo sabe o que é isso. Você vai ficar com os piores empregos. Você não vai estar nas melhores empresas privadas, porque você não tem QI. E aí vai ser tudo apadrinhado político, dentro dos setores públicos e dentro das empresas estatais. Então, a balela, a falácia que esse ogro veio falando que vou acabar. Não. Ele não acabou. Ele só não ele continuou e ele piorou muito, muito a questão democrática e em relação aos pobres sobre o direito a ter um emprego digno. É isso que eles estão fazendo com essa reforma administrativa. A galera estava lá, a galera da saúde, a galera da justiça, encontramos a galera do Ministério do Trabalho lá, que a gente está sempre atuando junto. Não foi muito cheio, até porque não tem que ser, né, um ato dentro da pandemia. E aí a gente fez a mobilização nas bases, onde foram possíveis, pela FNP. Vou deixar claro, a FUP não fez, que eu saiba, um atraso em qualquer base que seja. Então, assim como a FUP e a tal da CUT, que é a maioria no país, eles não querem mobilizar, eles não vão mobilizar. E aí eles ficam enrolando para a miséria chegar, e em 2022 a gente tem uma esperança. Só que, pensem, o cara que está aí pode ser burro pra cacete, mas ele é bem instruído, bem, os aliados deles, os assessores dele, é bem assessoriado. Então, em 2022, ele vai continuar entregando pra galera o auxílio. Esse auxílio tende a aumentar, e ele vai entrar, e a gente vai continuar na merda. Porque ele está acabando com o país, está queimando o país, botando fogo, está numa crise, está aumentando o arroz a R$30, a carne a R$50, a carne de segunda, e a gente vai ficar onde? Que a galera desempregada, 26 milhões de desempregados no país, Mas a nossa esquerda, o nosso... Eles estão preocupados com as eleições. Ou não, não estão preocupados com nada, só poder. Poder atrás de poder. E deve ter mais coisa por trás, porque sentar com a empresa para destruir o que tem, o resto da Petrobras, inclusive as bases que estão sendo vendidas, são todas, em sua maioria, né, as 8 refinarias, são todas da FUP. E aí? Se o Bacelar escutar essa, qual que é a dirigente da FUP? Fala o que vocês vão fazer, porque até agora a base, não estou falando só do diretor, não, a base da FNP não entendeu o que vocês querem, porque a gente está esperando a base da FUP se mobilizar, mas vocês fazem um controle dos trabalhadores de forma que eles não enxergam. Eles não enxergando, né? É o voto de cabresto, é o passa boiada, mas é a mesma coisa que o cara, pô.
Na quinta-feira, dia 1º, a FNP divulgou o indicativo para aceitação da proposta de ACT imposta pela empresa. Roberto.
É, Rosa, esse indicativo veio aí da FNP, se reuniu nessa última quinta-feira, né, dia 1º, a FNP se reuniu de manhã, definiu esse indicativo aí de realizar novas assembleias, com indicativo de aceitação, né, da proposta. A proposta já foi rejeitada, né? E aí os sindicatos avaliaram posteriormente, né? Eu posso falar pelo Sindipetro RJ. O Sindipetro RJ teve a reunião também na quinta-feira à noite. E aí, por maioria de votos, né, a gente deliberou também manter, né, esse indicativo da FNP, fazer as assembleias e com indicativo de aceitação da proposta. Vou evitar colocar muito aqui minha opinião pessoal, né, porque, enfim, minha opinião diverge um pouco, talvez, da posição do sindicato. Mas o que eu posso dizer, assim, é que chegou um momento que é triste, chegou um momento, assim, é uma proposta horrível, uma proposta que está massacrando principalmente os aposentados, com um aumento aí na MS absurdo, em ajuste zero, né? E nada se justifica, né? Não é a pandemia que se justifica, onde a gente vê que a produção da empresa não queda. Pelo que eu vi, foi até muito boa a produção nesse período aí. Então, assim, não se justifica só assim. Ah, tem pandemia. Tem pandemia, tem que passar a faca. Mas tem pandemia, pode negociar acordo? É assim, a desculpa da pandemia, e eu ainda acho que a gente está vivendo... Acho não, né? A gente está vivendo uma pandemia, mas o argumento da pandemia só serve para um lado, né? Para o outro não serve. E assim, é lamentável essa postura. Falei que não ia falar, mas vou falar. Eu acho que não tinha muito o que fazer. Eu acho que a gente tem que aceitar mesmo. Infelizmente, eu acho que a gente tem que aceitar. Porque eu enxergo que a gente não conseguiu mobilizar de maneira adequada. Acho que o Nascimento pode até me completar. E acho que vai ser importante o Nascimento me completar nesse tema também. Eu acho que a gente não está no nível de mobilização, a gente não está pronto ainda. E a gente tinha que estar. Tinha que estar porque vai ser essa derrota da acordo coletivo. E como o Nascimento falou, né, está vindo a boiada aí. E se a gente não se preparar, vai ser mais derrota. Vai ser a PEBI, que está na reta aí para ser vendida. Própria Transpetro, que é onde eu e o Nascimento a gente trabalha, está na reta aí para ser vendida. E, enfim, se não tiver a mobilização... vai passar o carro, vai ser Cerol, não vai ter STF, a gente já viu o STF como ele se posiciona, né? Não vai ter deputado, não vai ter senador, não vai ter Lula que salve a gente, não. Se a gente não se mobilizar, já era.
Nascimento.
Complementando aí o que o Roberto falou, a dificuldade nossa, ela foi gerada justamente na questão dos petroleiros, a gente ter a divisão das duas federações. Como uma assina, você, na hora de mobilizar né, para poder ter um dissídio forte, que seria a única chance, mais chance que eu vejo nossa, seria mesmo a greve, para a gente ter um dissídio forte e manter nosso direito, que nesse momento não seria nem o objetivo principal, né? O objetivo principal nosso é estar com o guarda-chuva da CT, isso é verdade, a gente não deve esconder isso, e lutar contra a privatização, e lutar contra o avanço. Talvez, se a gente tivesse greve, o STF não teria votado isso da forma que foi votado. Só que é a responsabilidade da outra federação ir lá e assinar isso e dar 2 anos de paz para a empresa. 2 anos de acordo coletivo. O que eles querem com isso? Não lutar ano que vem, ou seja, vai avançar, as privatizações vão avançar. A gente pode fazer uma greve contra a privatização, mas vamos para a porrada. É o que eu falo com a galera. Não adianta também querer uma CT. O que adianta eu ter todos os direitos da CT, igual a BR Distribuidora aconteceu? Mantiveram todos os direitos, foi vendido, acabou, todo mundo rodou. Ou você ganha metade do que quer, ou assina o PDV e sai. Ou vai ganhar a metade se quiser continuar aqui. Né? E aí a gente vê o logo da Petrobras, né, nos postos BR, mudaram, assim, continua a Petrobras, mas ficou uma coisa mais bonita, né? Mas não era rentável. Pô, vender a BR Distribuidora do país todo pelo preço de um hotel Copacabana Palace. O patrão ficou maluco nessa porra, não é possível. Mas o patrão não é dono disso, né? O patrão só está passando, e porque ele passa, vende e se favorece, bota filho depois onde quiser, vai morar lá nos Estados Unidos, vai tá de parceria, andando de helicóptero, vai
fritar hambúrguer lá nos Estados Unidos, né?
Vai estar igual Cabral, Whitson, Laranjal, é um esquema do cacete nessa porra, só falta provar, porque acho que todo mundo tá, porque não adianta, se você pega um, tá todo mundo nesse esquema, né? E a galera da FUP tá também, hein? A galera deve estar numa mamata. E outra coisa, aí vamos lá, para não fugir o raciocínio, tentando ajudar o Roberto. A galera, Roberto, precisa das lideranças. Dentro da federação, da FNP, a gente tem as lideranças para chegar ali, vamos lutar. Mas aí, cadê essa liderança lá nas outras bases? Lá na Bahia, lá onde os caras estão sendo vendidos, Minas Gerais, no Sul. Cadê essa liderança? E isso enfraquecendo, está enfraquecendo a nossa luta. Enfraquecendo muito a nossa luta. Então, eu não posso chegar e culpar a nossa categoria, porque é igual a pressão que teve em cima do pré-sal aí, é falar para os caras, ó, meu irmão, vamos para dentro, venderam a Bocora 1. E agora a FUP ficou mais ou menos com raiva, mas já passou a raiva? Eles estão fingindo, porra. Caralho, é um teatro que eles fazem. A gente já está acostumado com essa palhaçada. A gente aqui, tá eu, Roberto, a Rosa, de tanto acompanhar, já está indignado, a gente está com raiva, a gente tem pesadelo, a gente às vezes nem dorme direito. Eles não, cara, eles fazem um teatro e está tudo tranquilo. Se puxar, eu acho que se a gente puxar a investigação, vai para Lava Jato também.
Na quinta-feira também foi encerrada a votação no Supremo Tribunal Federal da reclamação contra a venda das refinarias, que decidiu liberar a Petrobras para as privatizações. Nascimento.
Rapidinho, calcula. 3 caras estavam votando contra. Aí parou, interrompe. Pô, mas foi 4-3 no final. Caraca, o banqueiro mandou muito. O banqueiro manda no país. Os banqueiros mandam no país. E vai ver quem vai comprar. Vamos lá ver, Itaú, vai estar todo mundo comprando. Ah, farra do boi. Preço de banana. E tem mais. Tem mais. Eu quero ver como é que vai estar a FUP. Eu quero ver onde vai estar o... Eu lembro de alguns, cara. Diego Costa, né? Foi indicação, gerentão lá da Petrobras.
Hernandes, né? Diego Hernandes.
Hernandes. Cara, Diego Hernandes. Aí teve aquela... Tem 4 caras. Não adianta, meu irmão. Calma aí, Roberto Odilon foi o quê mesmo? IBP. Porra. Foi meu bolsa lá no TABG como operador. Pulou para gerente de Sudeste. Trampolim, olha o trampolim da FUP. E aí depois, agora está no IBP. Indicação. Pô, cara, na moral, tem que ter muita vergonha na cara. Muita vergonha. A categoria tem que desmascarar isso, assim como os aposentados.
É assessor de presidente da Transpetro, Naná.
É, tá lá no terminal agora. Mas é isso, cara. Então, quando não tem transparência, quando não joga limpo, é isso que acontece. Então, a galera das bases, desses caras aí, tem que acordar, pô. Agora, se vocês não acordarem, vocês vão acordar um dia sem emprego. E vai estar todo mundo na merda. E sem a possibilidade, não só do emprego, de existir uma empresa que gera riqueza para a população. Que isso é o pior. Não é só questão do emprego. Mas nosso nível de responsabilidade está aí. A gente... eu até falar para o Roberto. Roberto, a gente fez o que pôde, a gente brigou, a gente... Tu viu lá como é que estava na federação, a avaliação do jurídico... Como
meio
é que
da pandemia, né, Naná?
É, a gente ficou encurralada. Infelizmente é isso, eu peço pedir desculpa aos aposentados. E eu voltei até querer que fizesse a greve. Só que a avaliação do nosso cenário dentro da federação foi que não daria, não tinha um clima para a greve. Então, não daria para a gente chegar lá indicando a greve e perder. Ou colocar a categoria, até os aposentados em risco aí, porque num dissídio coletivo em que o nego arrebentou o Correio com 30 e tantos dias, o Correio praticamente nacionalmente em greve, eles cheiraram 50 cláusulas, a gente nos... a projeção do nosso jurídico avaliando para a gente nos condicionou a isso. Assim, a gente fica triste, mas a gente tem que fazer o balanço e a gente tem que aprender com isso e tomar as bases que sobrarem da outra federação. E se a outra federação achar que manda, eu acho que as bases da outra federação têm que atropelar, assim como em fevereiro, eles atropelaram lá em Minas, foram atropelados para seguir em greve e começar a greve para barrar as privatizações. Porque, como o Roberto disse, não adianta, não aconteceu com a Vale, não vai acontecer com outra empresa, ninguém, a não ser o trabalhador, vai ser responsável pelos atos de barrar a privatização.
Vamos, então, à agenda da semana. Bom, na sexta-feira, dia 2, as manifestações para o dia 3 começaram a ser divulgadas e mais do que organizadas, né? Vai acontecer uma carreata, vai ter também um abraço ao prédio da Petrobras. A Petrobras está completando nesse dia 67 anos de fundação e tem também as manifestações virtuais, né, que vão ocorrer nas redes sociais pela internet. Também estão sendo organizadas e também sendo divulgadas as assembleias, né, que vão começar a acontecer até o dia 18. Roberto, quer fazer um chamado aí para as assembleias?
Bom, é isso, né, galera? Vão ser divulgadas aí as assembleias, provavelmente vai ter o esquema também de cadastramento, né? Então, para o pessoal ficar ligado aí, né? Teve gente que perdeu o prazo aí para se cadastrar, então fica ligado, olha direitinho, perde um tempinho para ver direitinho como é que faz. A gente tá aqui para tirar as dúvidas, né? Tem os contatos do sindicato, contato@sindpetro.org.br. No site tem muita informação também, no site do sindicato. Então, se programar para participar das assembleias. Houveram algumas reclamações, né, que o sindicato não foi democrático, e, enfim, que eu não concordo. Então, eu peço muito para as pessoas que acham esse tipo de coisa participarem, né, das assembleias, para a gente poder ter uma troca de ideias, uma discussão legal, para não ficar simplesmente como se fosse reclamação, né? Que não é nem o que o sindicato quer, né? A gente quer mesmo que os trabalhadores se apresentem e que falem e demonstrem o que querem. Então, é isso, galera.
Isso. E também está acontecendo, né, a campanha de testes em parceria com a Unirio de Covid-19 nos terminais, refinarias e trabalhadores das plataformas no aeroporto de Jacarepaguá. Esse aeroporto está sendo feito em parceria com o Sindipetro Litoral Paulista. E ela segue até o dia 16 de outubro. Nascimento, inclusive, a campanha surgiu de ideias dos trabalhadores do TABG.
Isso aí, galera. Então, a ideia veio da base, a gente achou interessante. Demorou até um pouquinho, mas assim, dá para parabenizar a galera da organização, porque o que acontece não é uma coisa tão simples de se fazer, até porque a gente tinha que achar essa parceria. Achou a parceria com a galera da Unirio. A preocupação é pegar o Roberto, até foi parabenizado aí, porque ele achou uma empresa boa de teste, pegou três, né? Porque esse teste rápido, se ele não tiver bem a confiabilidade, a qualidade ali, ele é horrível, né? E pegou um teste bom. A gente vai estar fazendo mais 4 dias no TABG, e eu vou estar indo aí nesses dias aí, galera, e fazendo assembleia junto, em paralelo, e tem mais um dia uma turma que foi feita com a D. Vou estar fazendo só a assembleia, já fizeram um teste. E a gente, com isso, acho que o Roberto até pode explicar melhor como é que vai ser os resultados e tal, que ele estava participando aí do GT, mais ativamente do GT do que eu aí. Mas a ideia tenho honra de falar disso, né? Veio da base do terminal. Não é nem falar que veio do diretor, cara, é muito bom o nível que tem de envolvimento da galera do TABG, tá? É uma coisa cultural, assim, que o Roberto deve sentir a mesma coisa. Nessa última assembleia já estava votada a greve, porque eles quiseram votar a greve antes. Eles estavam acreditando muito. Dependendo de FUP, a gente fazia essa greve. Só que as condições que a FUP deixou a gente nos encurralou. Tá? Então, faço sempre essa reflexão. Se a gente continuar na luta e acredita, é quando você tem um coletivo forte. Então, o TABG, ele dá essa condição para a gente. Então, a gente, como liderança lá, a gente fica muito satisfeito quando a base mesmo está fazendo movimento e fala com a gente, está trazendo demanda e está ajudando a resolver. Agradeço a todos mesmo no terminal por ser dessa forma. Tem gente que está lá, às vezes vai pelegar, mas o cara, uma hora ele vai acordar para a realidade, vai estar do lado de cá e a gente vai estar ocupando nosso espaço, parando a produção. A gente tem adesão grande na greve, a gente já fez controle de produção lá e talvez seja o gueto, talvez seja a última trincheira, mas espero que não chegue esse momento, espero que todos entendam que o sentido de envolvimento na luta é o que falta para a categoria e é o que a outra federação esconde das bases dela. Porque se a base da outra federação entendesse dessa forma, eu teria atropelado esses caras há muito tempo. Galera, petroleira, só tem uma forma. Fala para PBio, se alguém estiver escutando, estão enrolando vocês nesse grupo de alinhamento da PBio. Tem gente de luta aí. Vamos fazer greve, galera. Vamos chamar. Se vocês fizerem, a gente vai lá para a porta do TABG, o TABG está junto. A gente vai para a porta do TBIG, está junto. A gente vai parar a base do RJ. A gente vai convencer a FNP, parar a base da FNP. Contra a privatização, a gente está junto. E, para começar, tem que lutar. Não adianta acreditar em STF, foi o que a FUP estava prometendo aí para vocês. Não adianta acreditar em político, porque eles não vão perder as cadeiras dele, não vão parar de ter indicação política, mamar na teta, ar-condicionado, auxílio viagem, paletó, cartão liberado e tudo mais, regalia para poder vir aqui fazer uma greve, largar o teu salário, bater de frente, correr risco de ser demitido. Isso é luta. O resto é luta de papel.
Bom, a gente chegou aqui ao final do nosso programa. Vou pedir então para o Roberto, se ele quiser fazer um comentário aí sobre essa última fala do Nascimento, e já aproveitar e fazer sua despedida final, por favor, Roberto.
Beleza, Rosa. Só complementando um pouco, acho que eu e o Nascimento, né, a gente tem muito a agradecer também ao Breyer, né? Que o Breyer foi o espelho para mim lá no TABG, é o cara que ia lá.
Deixa eu te cortar. Eu encontrei ele lá, cara. Eu chamei ele, porque a galera tá te cobrando. Cadê você, cara? Foi mal, esqueci. Breyer, abração aí.
Fala aí. O Breyer foi o cara que me levou primeiro a me sindicalizar, porque eu não era sindicalizado até 2013, e aí ele foi
Roberto,
lá.
Roberto, oi. Galera, o que o Roberto falar aí foi da mesma forma comigo, tá? Eu tenho um pouco mais tempo que o Roberto, mas o Breyer também me arrastou. Vai, Roberto, fala aí.
E aí eu não era sindicalizado, não conhecia o que era sindicato, e o Breyer foi lá. me acolheu, falou comigo, conversou, me levou para o sindicato e hoje eu estou aqui na diretoria. Então, assim, agradecer muito ao Brayer, né? O que o Nascimento falou da ideia da base, né? É que, assim, as coisas acho que têm que se confundir, né? Não tem base e diretor, né? É tudo sindicato, né? A base é o sindicato. Sindicato somos todos nós, não sou eu, não sou o Nascimento, somos todos nós. Então, se o cara da base ele vê que tem alguma coisa que dá para fazer, que tem alguma coisa errada, ele tem que falar e ele tem que ser ouvido pelos diretores. Que a gente está lá, claro, tem que ter alguém para dar uma direção, não tem jeito, mas a base que manda no sindicato, isso daí é fundamental. E até deixo um recado para quem é de base que às vezes não está se sentindo desassistida, que não tem diretor acompanhando. Principalmente, a gente fala muito de Petrobras, né? As bases das empresas privadas, né? Porque o Sindicato RJ é o Sindicato dos Petroleiros, Petrobras, Transpetro, PBio, TBG e das privadas, Chevron, as outras empresas. Então, temos que ser cobrados para estar na base de vocês. Então, tem o nosso contato aí no site, chamem a gente e que a gente vai... Se tiver faltando ação na base de vocês, chame a gente que a gente vai procurar corrigir. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e até o próximo.
É importante também a gente dizer para o pessoal que não conhece, né, o Brayer Grudica, que ele é diretor do Sindipetro RJ, do setor privado, né, está aqui também junto com essa direção do sindicato. Nascimento, uma despedida, um minutinho, só para dar um tchauzinho aí para os internautas.
Então, aproveitando aí... a galera tem cobrado, o Brayer é um cara fundamental na luta. Ele deu uma. Ele largou a liberação, né? E às vezes isso confunde um pouco, a galera precisa voltar a trabalhar, né? Os diretores muitas vezes fazem isso. Eu continuo trabalhando porque eu iria sentir, eu estava falando isso com o Roberto, de estar só liberado. Em algum momento eu vou fazer isso, mas vou voltar. Causa é muita pressão, né? Psicológica, você se afastar do trabalho, às vezes isso te prejudica um pouco, ele se afastou um pouco, mas continua com a gente, vai estar de volta. E o que eu tenho para falar com os petroleiros é o que o Roberto complementou. Galera, Petrobras é dos petroleiros, é da base. Os petroleiros estão dentro do sindicato. Não tem sindicato que manda no petroleiro. Petroleiro manda no sindicato. E não só. Liguem, entrem em contato com o sindicato, pressionem, cobrem, denunciem. Vocês têm que fazer parte da história, vocês têm que fazer parte da luta. Vocês não podem deixar um sindicato tomar rédeas e negociar com a empresa. Isso é cultural. Isso acontecia comigo quando era setor privado. Eu achava que o sindicato fechava com a empresa lá o que tinha que fechar e acabou. Não é assim. Petroleiro, vocês têm responsabilidade, não só com o seu emprego, com a empresa saudável, porque essa empresa é da população. Essa empresa tem que gerar lucro, gerar riqueza para o país, para ajudar no social, para ajudar no meio ambiente, para ajudar em pesquisa, cultura. Essa empresa é fundamental para o desenvolvimento do país. E nem o diretor manda. Quem manda são os petroleiros na força coletiva. É assim que pensa o TABG, é assim que deve pensar as bases. Vamos para o operacional e é assim que os prédios têm que começar a enxergar, né? A galera do prédio. Sei que é mais difícil, mas estamos juntos na mesma luta pela sobrevivência de uma empresa. Não é demagogia, não, cara. Não é demagogia, não. É a empresa que é da população brasileira. Estamos juntão.
Eu vou me despedindo de vocês também para mais esse giro semanal. Contamos aqui com a presença do diretor Roberto Santos e também do diretor João Paulo Nascimento, os dois do Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara. Muito obrigada. Espero por vocês aqui no próximo giro semanal. Compartilhem o programa. Ele está disponível no www.sindipetro.org.br, na Rádio Petroleira e também no canal do Spotify. E agora a gente também está disponibilizando no YouTube para vocês ouvirem, compartilharem e comentarem. Deixem lá os seus recados, as suas críticas, enviem suas denúncias também. Como o Nascimento falou, também vocês podem fazer as suas denúncias pelo contato@sindipetro.org.br.
Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!